Parashá dessa semana é Parashat Noach. Parashá conta, continuando o assunto final da Parashá, semana passada, que o comportamento das pessoas estava terrível. E chegou um momento que, como está escrito aqui no versículo, Vayar Elokim et ha'aretz vehine nishchata. Deus viu que a terra estava corrompida. Nossos mestres dizem que Deus viu que a terra estava corrompida. As pessoas não estavam percebendo. E quando as pessoas não percebem que existe corrupção, as pessoas não percebem que a situação está caótica, então está tudo perdido. Deus então ordena ao Noach para ele construir uma arca, e nesta arca ele vai trazer todos os tipos de animais para que eles possam sobreviver. E aí a Torá conta todos os detalhes, como que foi o dilúvio, quando começou, quando foi cada fase, quanto tempo levou cada fase. Depois, o Noach, quando termina, sai da Teivá, sai da arca. E ele faz uma oferenda para Deus. E depois Deus dá algumas leis. E também o arco-íris, anunciando que a partir de agora, quando as pessoas não estiverem se comportando, Deus vai mostrar um arco-íris, demonstrando que deveria trazer o dilúvio, mas eu estou jurando que não vou mais fazer uma coisa dessas. Pois conta a história, como Noach se embebedou e tudo o que aconteceu por conta disso. Depois a Torá conta sobre os filhos de Noach e os netos do Noach e bisnetos do Noach, as nações que saíram deles. Depois, mais para o final da Parashá, a Torá conta sobre a famosa história da Torre de Babel, onde as pessoas se juntaram para lutar contra Deus, e como Deus faz eles ficarem confusos com vários dialetos e não conseguem colocar isso na prática e nem não conseguem fazer a torre que eles queriam fazer. E finalmente a Torá fala sobre o filho de Noach, o Shem, e o neto, e o bisneto, e o tataraneto, vai descendo as 10 gerações até chegar no Avraham Avinu. E a Torá termina falando sobre o nascimento de Avraham, sobre o casamento de Avraham com Sarai e o fato deles não terem filhos. Esta é Parashat Noach. Tem um detalhe bem interessante a se comentar sobre o Noach na Teivá, Noach na Arca. Noach levou para a Arca os animais, como Deus ordenou. Em relação às plantas, o Midrash nos conta que Noach levou também plantas para dentro da Teivá. Levou galhos, mudinhas, para poder replantar essas árvores todas depois do dilúvio. Ele levou ramos e galhos das árvores. Só que tem uma árvore que ele não levou. Dad Zakenim Balen HaTosafot traz isso no comentário nessa parashá, que o Noach não levou oliveira. Oliveira Noach não levou. Por quê? Porque a oliveira não ia aguentar. Todos os outros iam aguentar esse tempo dentro da Teivá, um ano que levou. Não tinha problema. A oliveira não ia aguentar esse tempo lá dentro. E por isso, Noach não levou. Quando estava chegando, finalmente, o fim do dilúvio, momento que vamos sair novamente para o mundo, imagina só, o Noach estava pensando: os animais vão sair da Teivá, vão se procriar, vão se cuidar, vão se virar. Muito bem. As plantas, eu preciso plantar. Então vamos pensar agora. Eu vou plantar, o que eu tenho aqui no meu estoque? Tem isso, isso, isso. Todas as árvores que precisam ser plantadas, tudo isso eu tenho. Opa, tem uma coisa que eu não tenho. Oliveira. Quer dizer que a partir de agora, o novo mundo pós-dilúvio, nós não vamos ter mais azeitonas. Aquelas azeitonas que são gostosas, dá pra fazer óleo. Não tem. Acabou. Não temos mais. O resto tem. Quando Noar abre a janela da Teivá e manda a pomba pela primeira vez para checar o que está acontecendo lá fora, a pomba volta com uma folha. Ou mais especificamente, ela volta com uma folha, a lezayit, uma folha de oliveira. Na verdade, é a segunda vez que o Noah mandou. A terceira vez o Noah mandou, ela nem voltou. A primeira vez que ele mandou, ela saiu, não tinha, estava cheia de água, ainda não tinha onde ficar. Ela voltou para dentro da teivá. Na segunda vez, ela trouxe folha de oliveira pendurada no seu bico. Então o Noah ficou sabendo que as águas já estão baixando, já estão aparecendo árvores. Qual árvore que apareceu? A oliveira, porque o resto foi destruído. A oliveira apareceu, ela trouxe uma folha de oliveira. Em outras palavras, quando Noah estava imaginando que acabou, não vamos mais ter oliveira, porque eu não tenho para plantar, a pomba traz para ele justamente uma folha de oliveira. Qual a lição? A lição que Deus estava ensinando o Noah naquele momento. Você pensa que se você não fizer as coisas, se não for você para salvar o mundo está perdido? Você acha, Noah, se não for você para salvar a natureza, o mundo está perdido? Acabou a natureza, acabaram as plantas, acabou algum tipo específico de planta? Vai entrar em extinção algum tipo de planta? Noah, você está enganado. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus cuida do mundo que Ele criou. E se Deus quer que, apesar do dilúvio, as oliveiras consigam sobreviver, Deus faz isso. Ah, você vai perguntar, então, se é assim, por que que Deus mandou ele construir uma teiva, uma arca e levar os animais lá para dentro? Não. Se você está dizendo que para Deus nada é impossível, e Deus manteve a oliveira, Deus podia manter todo o resto das plantas e todos os animais. Para que precisa de todo esse negócio com o Noah? Resposta: Deus não precisa da ajuda de ninguém. O que sim, Deus está dando a chance para o Noah, para ele participar e ter méritos pela participação. Se Deus quisesse, Deus podia cuidar dos animais e das aves e das plantas e tudo que você pode imaginar, e trazer o dilúvio e depois está tudo lá. Deus falou para o Noah: Noah, constrói uma arca, leva os animais para dentro, faça um esforço, uma dedicação, você vai participar. Como dizem nossos mestres, que o Noah ficou o tempo todo cuidando de todos esses seres, 24 horas por dia durante o ano inteiro, sem parar, demonstrando que o que o mundo precisa para perdurar é resto de bondade, é fazer bondade para os outros. Então, para isso, o Noah precisava da teivá, ele precisava dos animais, para fazer resto, fazer bondade, e depois ele vai receber recompensa por essa bondade que ele está fazendo, ele vai receber méritos por isso que ele está ajudando a manter o mundo. Mas Deus não precisa disso. E essa é uma lição muito, muito especial e forte para todos nós. Nós não precisamos ficar desesperados pelo que acontece à nossa volta. Não quer dizer que se você não vai fazer, está tudo perdido. Não. não quer dizer nada. Depende do que Deus quer. Se Deus quer que aquela planta vai existir, ela vai existir. Se Deus quer que aquele animal vai existir, vai existir. Se Deus quer que vai chover. Se Deus quer que vai... o que for. Qualquer coisa que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Independentemente do que o homem vai fazer. O que sim é que Deus nos dá a oportunidade de participar. E isso vai trazer méritos para nós mesmos. Isso vai fazer bem para nós mesmos. Mas Deus não precisa que você faça. Você faz? Lógico que sim. Você vai perder a chance de participar. Você vai perder a chance de ser um sócio de Hashem. Você vai perder a chance de ter méritos. Então por isso nós participamos. Mas precisa saber que você participa, mas não é que você agora é o Todo-Poderoso. Não, longe disso. Nós não estamos nesse nível, muito longe disso. Nós temos a nossa missão de fazer a nossa parte. E isso só para termos méritos. Porque Deus pode cuidar de tudo sem que nós precisamos ter qualquer tipo de interferência. Na continuação da Parashá, depois que o Noach sai da Teivá, Deus fala para o Noach, abençoa o Noach, e fala o Moraachem vechitechem yieh al kol chayat haaretz al kol of hashamayim. Deus fala para o Noach, eu vou colocar um medo, um temor sobre os animais e as aves e os peixes e tudo que tem na terra, depois a continuação do versículo, em relação a você, ser humano. Os animais vão ter um temor pelo ser humano. E de uma forma geral, os animais não se aproximam dos seres humanos para prejudicá-los. Você fala, mas peraí, eu já ouvi várias histórias um pouquinho diferentes disso. Sim, porque depende do nível do homem. Um homem que é um homem de verdade, os animais não se aproximam dele. Um homem que não está tão assim, ser humano, aí já os animais não têm tanto temor dessa pessoa. E por isso, nós notamos muito em relação até a moscas. Os grandes mestres, grandes tzadikim, pode ter moscas num determinado ambiente, mas elas não se aproximam dos tzadikim. Isso é algo notório, diversas pessoas podem contar sobre isso. Em camps, por exemplo, faziam no verão, nos Estados Unidos, Rav Moshe Feinstein ia junto e ele ficava sentado lá fora na grama escrevendo respostas das perguntas que perguntavam para ele, as cartas todas. E as pessoas contam que passavam repelente, as pessoas passavam repelente, todas as pessoas estavam na colônia e estavam cheios de picadas. E quando viam Rav Moshe Feinstein lá fora, ele não passava repelente e nenhum mosquito se aproximava dele. Existe um temor especial dos animais em relação a pessoas tão especiais. Pessoas que são de fato, que merecem o título de seres humanos, os animais têm medo. Qualquer animal que seja. Veja essa história incrível. A Rebetzin Sarne, Rabanit Sarne, ela foi esposa, de abençoada memória, ela foi esposa de um Rosh Yeshiva importante em Israel, da Yeshivat Hebron, em Yerushalayim. É chamada Yeshivat Hebron e fica em Yerushalayim. Famosa Yeshiva em Yerushalayim, Yeshiva grande. Essa Rabanit tinha uns 12 anos no Holocausto. E ela conseguiu fugir. Começou a correr, 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 correr. De repente ela vê que tem uma casa grande, uma mansão. Ela pensou, quem sabe aqui finalmente eu vou poder pedir asilo e pedir para me protegerem. durante a guerra. E ela entrou lá, correndo no pátio. Quando chegou na frente da casa, ela tocou a campainha. Abre a porta um sujeito de olhos azuis e olha para ela e fala: judia? E ela começa a tremer, porque ela percebe que esse daqui não é qualquer um. E de fato esse daqui, embora não estava vestido com uniforme naquele momento, ele era o comandante regional dos nazistas. E quando ele perguntou se ela é judia, ela já entendeu que não é o lugar certo, ela não bateu no lugar certo. E ele vira para ela e diz, dá uma risada sarcástica, fala para ela: você caiu na goela do lobo. Você veio para cá? Perfeito, vou te matar. E ela começou a tremer, ela tremia tanto que ela teve que se apoiar na parede para não cair. E aí, isso era de noite, começo da noite. E aí esse oficial, esse nazista, olhou para ela e falou: mas peraí, você passou aqui no pátio com todos os meus cachorros e eles não fizeram nada com você? Ela olhou para trás e viu que em todo esse percurso do portão lá fora, o grande portão até a porta da mansão, tinham um monte de cachorros enormes, Mastim e Rottweiler, os cachorros daqueles. Aí esse nazista falou: não, eu tô de fato encantado. Vamos fazer o seguinte: você fica aqui até o amanhecer. E quando amanhecer, você vai andando de volta da porta de casa até o portão lá fora. Se nenhum cachorro encostar em você, eu vou te proteger até o final da guerra. E assim foi. Quando amanheceu, ela durante a noite chorou, ela rezou. Quando amanheceu, ele mandou ela atravessar o pátio. E ela foi até o portão. E nenhum cachorro latiu e não se aproximou dela. Eles ficaram, esse nazista com a família, ficaram lá dentro da casa, pelas janelas, olhando, esperando para ver ela ser dilacerada pelos cachorros. E ela foi até o portão e eles não se aproximaram dela e não encostaram nela. E ele cumpriu o que ele falou. E ele protegeu ela dentro da casa dele até o final da guerra. Olha só, quando uma pessoa tem a postura adequada, quando uma pessoa é de fato um mensch em todos os aspectos, segundo o que a Torá exige de nós, segundo aquilo que Deus exige do ser humano, os animais não se atrevem a chegar perto da pessoa. O Morachem vechitechem yakol chayat haaretz, vai ter um temor e um medo sobre os animais em relação aos seres humanos.